As indústrias do setor elétrico, eletrodoméstico, eletrónico e das tecnologias de informação e comunicação apresentam um volume de negócios global de mais de 4 mil milhões de euros, representam cerca de 1,6% do valor do PIB nacional, empregam mais de 11 mil pessoas de forma direta ou indireta, mas perante um ano desafiante ao nível dos constrangimentos das cadeias de abastecimento, do arrefecimento de economias receptoras de exportações portuguesas e das perspectivas de novas barreiras alfandegárias e novas taxas cobradas à circulação de bens a nível internacional, importa saber como é que correu este ano e o que é que se perspectiva para os próximos 12 meses. Connosco está Daniel Ribeiro, diretor-geral da AGEF. Boa tarde.
Olá, boa tarde, Ana Maria. Boa tarde a todos.
Comecemos pelo balanço de negócio que é possível fazer deste ano de 2024 no vosso setor.
Pois, foi um ano de desaceleração, de crescimento, foi um ano muito flat, se podemos usar essa expressão, com algumas matizes, em alguns bens de consumo um crescimento um bocadinho maior, por exemplo, nos grandes eletrodomésticos, um crescimento muito perto do zero, um bocadinho abaixo até da taxa de inflação. No equipamento elétrico, que é um setor mais profissional, algumas áreas negativo baixo, outras áreas positivo muito perto do zero. Foi um ano muito estagnado ao nível do desenvolvimento dos negócios neste setor, no mercado interno, no mercado português. Nos mercados internacionais, as empresas mais vocacionadas para a exportação, pois sentiram, sobretudo algumas empresas da nossa indústria, nomeadamente em eletrodomésticos, que têm foco no Médio Oriente, sentiram uma diminuição da procura, como é óbvio, e também o certo arrefecimento de algumas economias do centro da Europa também provocaram menos facilidade no desenvolvimento dos negócios internacionais para esses países. Direi, em suma, que foi um ano, como disse, de desaceleração, e as perspectivas para 2025 não são melhores. Não são melhores, dada a conjuntura internacional. A questão das tarifas que mencionou na sua introdução é uma questão que causa apreensão. Se quiser, falo já do mecanismo de compensação do carbono, que recentemente está numa fase transitória e que vai impor tarifas a certo tipo de matérias importadas para a União Europeia para compensar os desvios de carbono, e são o cimento, são a eletricidade, são etc. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer que haja, de facto, uma harmonização e compensação das questões do mercado de carbono por causa dessas mercadorias primárias, mas as mercadorias secundárias, isto é, aquelas que são fabricadas na Europa com essas mercadorias, vão ficar em desvantagem com as mercadorias que entram na Europa sem esse controle. Vamos ter aqui um problema é um bocado paradoxal, porque se tem falado na reindustrialização e na industrialização da Europa, e então estes mecanismos o que é que criam? Criam que alguém que fabrique, por exemplo, e só a título de exemplo, máquinas de lavar roupa na Europa, que levam cimento para ter aquele peso e que levam aço, tem esta imposição na compra de matérias-primas que vêm fora da Europa, mas as máquinas entram livremente pela alfândega europeia, concorrem. Sim. E há aqui, de facto, uma apreensão grande a prazo, e acredito que as instituições europeias possam vir a tomar conta disso, que não é fácil.
Portanto, sente-se, de facto, o impacto de algum arrefecimento das economias do centro da Europa, já o disse. Ao nível do investimento, Portugal pode ser destino industrial nestes domínios, apesar desses constrangimentos que falou?
É uma questão importantíssima. É uma questão importantíssima porque é uma questão estratégica, quer dizer, é uma reflexão que estamos a começar a fazer, também no seio da associação, da seguinte maneira: como podemos evoluir na cadeia de valor destas indústrias em Portugal de modo a termos o objetivo de que o valor fique. Se temos uma estratégia de concorrência com os parceiros internacionais, com os países internacionais, baseado apenas em fatores de produção baratos, vamos ficar um bocadinho com dificuldades em criar valor que fique em Portugal. E estamos também com uma reflexão incentivar uma reflexão sobre a criação de competências em Portugal para estas indústrias, porque se não houver competências de decisão e competências cá em Portugal, o valor que se gera aqui no país poderá não ficar. Portanto, é uma reflexão que estamos a começar a fazer, é uma reflexão importante, mas que tem a ver precisamente com a forma de se refletir sobre a industrialização, que não é necessariamente uma industrialização que passa por uma industrialização de chão de fábrica, mas pode-se falar por uma alteração do perímetro do conceito de indústria e pela forma como queremos atrair investimento que gere valor e que não produza aqui valor, que não fica cá.
Em 2024 pediram mais ambição no orçamento do Estado. Para 2025, o que é que perspectivam já depois das medidas anunciadas pelo governo?
Entregaram
um plano, não é? Ao anterior governo.
Nós entregámos um plano ao anterior governo e é este próprio que nós chamámos um plano para acelerar Portugal. Com vários eixos, passavam pela de fazer da transição energética e da transformação digital e da melhoria do Estado, chamemos-lhe assim, fatores de competitividade. Quer dizer, não podemos viver apenas esta transição energética de que toda a gente fala e esta digitalização de que todos falamos, como algo que passe por nós, sem que nos foquemos na forma de como eles geram valor. Foi um conjunto de medidas sobre este pensamento que apresentámos ao Governo e que, quando se desenhou o Orçamento de Estado em setembro passado, como se tornou público, nós também voltámos ao Governo para instar o Governo a ter, de facto, ambição e a construir um orçamento coerente com esta estratégia que produzimos e com esta estratégia que gostávamos que fosse ambiciosa para o país. O que assistimos é que, pelos constrangimentos políticos, isto é uma leitura, pode não ser isso, não faço ideia, pelos constrangimentos políticos, o orçamento que vamos acabar por ter é uma manta de equilíbrios e algo que, de facto, não é ousado, não serve estes propósitos e acabou por informar de um conjunto de emendas que tornam este orçamento de Estado nem é sequer uma manta de retalhos, é um conjunto fragmentado de medidas que perdem alguma coerência.
Em relação, económica, por exemplo, aos apoios às janelas eficientes, acabou por não contemplar esta medida. Acabaram esses apoios.
Pois, nós o que pedimos de facto é que houvesse algumas medidas que fossem coerentes com a transformação energética e a necessidade de transformar o país também na sua eficiência energética.
Nomeadamente o IVA reduzido na compra de equipamentos eficientes?
Exatamente, foi uma das medidas que sugerimos. Sugerimos precisamente que houvesse uma atenção nas verbas do orçamento também para o apoio a equipamentos eletrodomésticos eficientes, o apoio a equipamentos que trouxessem poupança na fatura energética do país e trouxessem poupança às famílias. E apresentámos, consequentemente, medidas concretas sobre esta matéria ao Governo, imediatamente antes do verão também.
Foram contempladas?
No orçamento, não. No orçamento, não. No entanto, nós temos ouvido algumas intervenções da Sra. Ministra do Ambiente falando num programa que tem sido denominado ELAR, que visará apoiar famílias carenciadas e trocar eletrodomésticos. Algumas notícias vieram ao lume, ligando-nos, de facto, até à gênese desta ideia. Desconheço, se calhar sim, mas quanto a esta matéria, gostaríamos, de facto, que houvesse um programa transformador do parque de equipamentos instalado, porque, digo-lhe, nós, desde 2008, do primeiro Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, que sempre foi contemplado no papel, nos documentos, a existência de vouchers ou de apoios às famílias para substituírem equipamentos ineficientes que tenham em casa por eficientes, e nunca saíram do papel. De modo que nós, quando ouvimos a Sra. Ministra agora falar disto, ficámos um bocado entusiasmados e estamos, obviamente, completamente ao dispor para poder contribuir para que haja, de facto, um efetivo programa transformador. Veremos o que é que isso significa.
Até porque 55% das famílias passam esta época natalícia em casas frias, de acordo com um estudo que saiu esta semana. Portanto, significa que falta pôr em prática, digamos que, medidas do primeiro Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética realizado aqui.
Sim, falta, como infelizmente algumas coisas neste país, falta que passemos do PowerPoint, como eu costumo dizer, para a realidade, passemos das palavras para os atos e, neste caso, também. A Grécia, ainda o ano passado, há 10 anos, teve um programa de 240 milhões de euros para apoio à Associação de Eletrodomésticos Ineficientes. A Espanha tem recorrentemente os planos que eles chamam Plan Renove. Nós ficámos-nos no papel até agora. O que mencionou é muito importante. Porquê? Porque pelo que eu tenho ouvido, pelo que temos ouvido, quanto a esta matéria, o que a Sra. Ministra tem referido é que se trata de um programa para apoio a famílias carenciadas. Para nós é, de facto, essencial. É uma primeira fase do plano para apoio incondicional a famílias carenciadas nesta matéria. No entanto, o que já chamámos também a atenção, e chamámos desde logo a atenção do Governo, e como o Governo sabe, porque está na estratégia da pobreza energética, é que a pobreza energética em Portugal, infelizmente, não abrange só as famílias carenciadas e que pagam taxa social de energia. Abrange muita da classe média. E os 55% que a Ana Maria agora referiu são espelho disso. Portanto, direi que, sendo inquestionável que nos foquemos nas famílias carenciadas, abranger a classe média, abranger as pessoas que são de facto pobres energeticamente, e a gente conhece o estado das casas deste país e conhece a dificuldade que é ter casas com alguma qualidade neste país e o preço que elas têm.
É uma consequência da construção.
É uma consequência da construção, mas aquilo que são os equipamentos ativos, que são os equipamentos que conseguem pôr-se nas casas ou para climatizar ou para poupar um frigorífico que está sempre ligado. As máquinas de lavar louça têm uma eficiência energética hoje que é 60% em média superior ao que era há uma dúzia de anos. Como eu digo, famílias carenciadas inquestionável, estender o programa para as famílias que são em pobreza energética, que não são as famílias apenas pobres, infelizmente, e depois, se pudermos, estender de facto o programa a todos, de modo a que se possa sensibilizar as famílias portuguesas para a eficiência energética dos equipamentos. Acho que isso seria de facto importante e fazermos disto uma ocasião transformadora. Oxalá, veremos.
Esperemos. Têm defendido a criação de alguns vales, aqui focados na
este
mobilidade
é um caso.
E na sustentabilidade. Em que fase é que está essa proposta? O que é que de facto defendem, por exemplo, ao nível de um vale de mobilidade para a instalação de infraestruturas de carregamento de veículos elétricos?
Pois, defendemos uma coisa muito parecida com esta que acabámos de conversar sobre os equipamentos eletrodomésticos e ineficientes. Pelo seguinte, porque esta história da mobilidade elétrica e dos veículos elétricos tem várias formas de se olhar e de se entrar. A indústria automóvel e o que ela está a passar agora é de facto um deles. Mas um dos grandes problemas, e não vou inventar nada que, algo que já outros não tenham dito, está na infraestruturação. Está no acesso das pessoas à decisão de adotar a mobilidade sustentável, de adotar o veículo elétrico, e não conseguem. Não conseguem porque não têm carregadores que lhes permitam ter energia elétrica competitiva e barata para fazer o carregamento do veículo. E a rede pública, que é importante que se expanda nos termos dos regulamentos e das regras europeias, não é suficiente, porque, de facto, a energia elétrica para ser competitiva precisa ser aquela que as pessoas usam em sua casa. E nós temos muita dificuldade, nomeadamente nos condomínios, em que se consiga fazer uma infraestruturação adequada, não só pelos problemas de dimensionamento da rede, mas pelos problemas também do acesso.
E nem toda a gente vive em condomínio.
E nem toda a gente vive em condomínio. Portanto, as questões do acesso podem também ser mitigadas com a ideia de vouchers e a ideia de apoios. O governo anterior, salvo erro, não quero ser injusto, teve uma espécie de programa piloto sobre esta matéria que penso que poderá, de alguma maneira, vir a ser alargado nesta fase. Veremos também se isso acontece.
E a questão do vale solar para a instalação de sistemas fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia renovável?
Pois é um mecanismo semelhante, muito parecido. O que é que nos parece? Parece que estamos só a falar de vales e de apoios e de não sei quantos. Mas, de facto, nós temos que ter consciência da nossa posição em termos de paridades de poder de compra. E se os nossos cidadãos têm ao dispor, ou se o país tem ao dispor, durante uma fase significativa, verbas como as que se anunciam, será importante, eu vou usar um termo se calhar um bocadinho, democratizar o acesso, digamos, a essas verbas e dar-lhe um efeito multiplicador para todos os portugueses.
Está-se a referir às verbas do PRR?
Estou-me a referir grosso modo a essas verbas e torná-las de alguma forma de gestão ágil pelos governos, da mesma maneira que se fez para as janelas ou se poderá fazer para os eletrodomésticos. Pois a produção descentralizada tem, de facto, grandes benefícios não só para os cidadãos, como para as indústrias, porque, de facto, os negócios da produção centralizada, sendo também necessários, têm impacto económico a um nível das empresas que têm capacidade de resposta àquela escala de investimento e de compra e de venda. Os pequenos investimentos, as pequenas casas, os telhados. Se a gente olhar para os telhados de Lisboa, não há energia solar ao nível do doméstico. E, portanto, estes vales tornariam mais capacidade dos condomínios, das pessoas poderem ter também produção para autoconsumo e poder também, portanto, ter acesso a uma produção elétrica descentralizada.
Temos que falar ainda da criação de um vale digital, é mais um que defende, é exemplo do kit digital em Espanha, ou como definido pelo governo para as startups, mas neste caso acessível a todas as micro e pequenas empresas. De que forma é que isto é executível?
Porquê é que a gente fala disso? Porque também a Espanha fez isso, sabe? Foi por isso é que falámos disso. Eu penso que não anda, o governo não tem ideias muito longe dessas, felizmente, mas porquê é que falamos disso? E não foi porque a Espanha o fez, foi porque a gente olha para os indicadores e para os indicadores europeus e para os estudos europeus, e todos os anos é publicado um DESI, que é um, em português, Índice de Digitabilidade da Economia e da Sociedade, Digital Economic Society Index, e nós vemos que se nós não estamos mal, não estamos nada bem. Isto pode parecer um paradoxo, mas é verdade. Um dos índices que lá se costuma referir é o índice de intensidade digital das PMEs portuguesas, que é um conjunto de 12 tecnologias, se elas são ou não adotadas, em média, pelas PMEs em Portugal. E nós, no último relatório, que é agora foi deste ano, já depois do verão, vimos que menos, quase metade, 53,6, estou agora a lembrar-me de cor, têm um índice básico, têm uma resposta básica neste índice. Quer dizer que o restante não tem. Portanto, quase metade das PMEs portuguesas não têm o básico no que se chama a intensidade digital, isto são indicadores da União Europeia. Portanto, é olharmos isto com clareza e também deixarmos de fazer apenas o digital pelos selos digitais e deixar de fazer apenas o digital de uma forma que deixa de trás aquilo que é o básico, quer dar condições às PMEs de ter acesso a uma infraestrutura. Noutros países já se fez, criou-se um kit digital para as empresas acederem. Acredito que em Portugal também se pode fazer e penso que não deixa de estar em marcha ou que vai estar em marcha.
Portanto, as empresas do setor que representa não estão a acompanhar o ritmo que se impõe para a descarbonização e digitalização? Falta acelerar esse ritmo?
Não, veja bem, as empresas do setor que nós representamos são fornecedoras destas soluções. As indústrias que nós representamos são as indústrias que fornecem soluções de eficiência energética e fornecem soluções de digitalização, porque é nelas que estão as tecnologias de informação e é nelas que estão as soluções para a eficiência energética da indústria, para os portugueses terem eficiência energética nas suas casas e para fazer a digitalização de Portugal. Portanto, as nossas empresas, as empresas da associação, são enablers, são empresas que facilitam e que contribuem, de facto, para a melhoria das condições de vida e para a melhoria e para a qualidade de vida e para esta transição. Por isso é que temos que tornar esta transição energética e a digitalização do país como num fator de competitividade, que o Estado deve dar exemplo. E porquê é que o Estado deve dar exemplo? Porque as compras públicas são um fator importante da procura em Portugal, porque o Estado tem uma dimensão relevante na economia nacional e, portanto, não podemos continuar a desenvolver o país com compras públicas baseadas apenas no preço. Não vamos longe, temos que ter compras públicas ecológicas, compras públicas sustentáveis e que não deixem de trás matérias como a cibersegurança, como os dumpings sociais, como uma economia verde e o Estado deve dar o exemplo também nessa matéria.
A AGF fez este ano um estudo sobre o mercado, 6 meses depois, ainda está atualizado? Que dados?
O estudo sobre o mercado do material, não, esse estudo é um estudo, penso que se está a referir a um estudo anual que nós fazemos sobre o mercado português de material elétrico. Temos outras informações estatísticas mais constantes, mas de facto nesse mercado fazemos um estudo anual. Vamos de novo fazer agora sobre o ano 2024 e vamos apresentá-lo em maio, mas esse estudo era sobre o ano 2023. De facto, já não fala muito do que se passou no ano 2024, que foi esta desaceleração que lhe farei de início.
Já aqui falou do Estado, será possível ao Governo descentralizar o sistema energético e a abertura do mercado a mais atores? De que forma é que isto seria possível?
Olha, com os vouchers, com os tais vouchers que há bocado falava, e com uma coisa muito importante, que penso que até vai ter uma pequena janela agora, que é alargar as condições em que as pessoas que fazem autoconsumo podem usar a produção armazenada para o seu próprio autoconsumo sem a devolver à rede, porque isso também é um fator importante para essas estações de investimento. E essa era uma das matérias. Outras matérias seria também apoiar as famílias e apoiar as pequenas empresas que queiram fazer produção, elas próprias, produção descentralizadas, que o possam de facto fazer.
Mas há o regulamento que está a ser definido, ou tem vindo a ser definido, ou adaptado. Falta um novo quadro regulatório, é isto ou não?
Falta sempre um novo quadro regulatório, sobretudo que torne mais claro, mais evidente essa possibilidade de acesso e que facilite, de facto, estes incentivos. Isso sim, falta sempre.
E para onde deve passar o tal compromisso do Estado com as compras públicas estratégicas através do recurso de formação, informação, incentivos, que falou já, mas deverá ser mais abrangente, falou da questão do preço.
Olha, passa por uma coisa que nos parece simples de dizer e é menos simples de fazer, e tenho consciência disso, que é, vou dizer assim desta maneira, fazer com que os compradores públicos sejam pessoas menos sozinhas. Os decisores de compras públicos são pessoas que têm uma tarefa monstra, porque têm que tomar decisões no respeito, obviamente, pela lei e por uma densidade regulamentar enorme, e precisam de apoio, precisam de formação, precisam de informação e precisam de diálogo, e portanto a formação dos profissionais do Estado que se dedicam à tarefa de compras públicas é muito importante. Também é muito importante que todo o processo que se pôs em marcha da concessão de manuais de compras públicas ecológicas, que há variadíssimos e que foram feitos na antiga Estratégia Nacional para as Compras Públicas e Ecológicas. Nós tivemos o prazer de contribuir para a formação de alguns, nomeadamente na iluminação pública e nos equipamentos de cópia e impressão. E o que se verifica é que os manuais de compras públicas e ecológicas que estão disponíveis para que as entidades que fazem compras públicas em Portugal possam usá-los como referências para fazer essas compras, têm muita dificuldade em ser seguidos ou não são seguidos. Portanto, ficamos-nos mais uma vez, como há pouco disse, pelas intenções, pelas palavras e pouco pela concretização.
Portanto, defendem que é preciso melhorar a intervenção e a abordagem do Estado na regulamentação da atividade económica, com regras mais claras, menos burocracia, mais harmonização com a Europa. Isto não está a acontecer?
Não, 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 não está. E é uma tendência que não é só portuguesa, infelizmente. Há uma tendência. A Europa vive um momento muito complexo. Nós temos um ativo enorme, todos os europeus, e Portugal, como pequena economia aberta, primeira razão, que é o mercado único europeu. Então, temos ao nosso dispor 500 milhões de consumidores, ou o que seja, ou 400 milhões. E as regras para um mercado único funcionar ao nível da colocação de produtos têm que ser únicas, porque senão não há mercado único, há barreiras, não é? E nós vemos cada vez mais uma tendência de que os diferentes países estabelecem regras próprias que cruzam com as regras do mercado único e criam ónus específicos nas vendas e no acesso aos mercados de cada país. E nós temos em Portugal muitos exemplos. Ao nível da legislação do consumidor, com regras diferentes de cá em Portugal e noutros países, ao nível de algumas regras de gestão de resíduos que também começam a ser diferentes do que é exigido noutros países, há países na Europa que são campeões nisso, como é o caso na França, mas a fragmentação do mercado único, que é uma tendência, não sei se é uma tendência, mas que se tem vindo de alguma maneira a evidenciar, é muito negativa para as decisões de investimento, porque as decisões de investimento em mercados de escala têm que ser decisões de investimento que se tomam para todo este espaço. E se há regras específicas próprias em cada um deles que alteram as condições do investimento que se faz, perturba muito.
E do mercado comum?
E do mercado. Perturba muito não só as regras do mercado comum, mas perturba muito as decisões que se tomam em cada país. Portanto, e isso tem-se assistido, infelizmente, a vários níveis. A vários níveis. Mas há outros desafios.
Diga quais são.
Há outros desafios para o mercado único que são muito importantes de salientar, e eu estou a dizer isto, também não estou a dar novidade nenhuma, mas que são os da fiscalização do mercado. Os desafios da fiscalização das regras de mercado são desafios enormes e são desafios de soberania.
Portanto, não há uma harmonização.
há uma harmonização, mas o que é que não há é uma facilidade em as fazer. Nós temos uma excelente polícia económica, chamemos assim, que é a ASAI, temos várias outras entidades de fiscalização, mas há uma grande dificuldade em fiscalizar a crescente complexidade das regras da União Europeia por cada país, porque o orçamento de fiscalização é próprio. Cada país tem que pôr os seus próprios recursos para garantir as regras da União Europeia dentro do seu Estado. Isso não é fácil. Não é fácil chegar a tudo, mas é um desafio enorme. E é um desafio também acrescido nos mercados digitais, que nós incentivamos, que nós acarinhamos, mas que ainda não conseguem garantir o mesmo nível de regras que defendam da mesma maneira os consumidores, que defendam da mesma maneira as empresas do que os mercados físicos, digamos assim, as regras, as exigências que se fazem a um distribuidor que tem porta aberta, a um retalhista que tem porta aberta na rua, não são as mesmas que existem para quem faz vendas na internet e para quem tem negócios de marketplaces na internet. E isso é muito penalizador para as empresas que têm estabelecimento em Portugal e que estão a concorrer com, não apenas com os que têm porta aberta aqui, mas com os que estão em Singapura ou os que estão, perdoem os de Singapura, mas que depois
noutras
têm...
Noutras partes do mundo.
Noutras partes do mundo que não assim cumprem as mesmas regras. Eu já nem estou a falar das questões fiscais, que muitas vezes são o que são, mas falo de questões como será que os consumidores, quando compram um device eletrónico na internet, sabem se as empresas pagam a taxa de cópia privada que é devida para os autores em Portugal? Será que as empresas, quando compram equipamentos na internet, sabem se essas empresas que as vendem estão a pagar as taxas de gestão de resíduos às entidades gestoras em Portugal? Mas as que estão cá a operar têm que pagar, para não incumprir a lei. E é muito difícil isto, mas são desafios que temos que encarar de frente, porque senão não contribuímos de facto para a criação de valor em Portugal.
Para terminar, falou de alguma incerteza aqui no quadro, no horizonte para 2025. Sente que o governo pode, não sendo maioritário, mas haverá condições para responder, por exemplo, a estas medidas que defende e que são expectáveis, ou pelo menos têm essa expectativa que possam ser postas em prática?
Eu espero que haja condições para continuarmos a ter uma atividade económica pujante e para continuarmos a ter uma economia desenvolvida e um país desenvolvido. Se há condições políticas, pois acredito que não será tão fácil nesta situação como se houvesse uma maioria parlamentar, mas nós também olhamos para países do centro da Europa, onde há também governos minoritários e têm também idênticos desafios pela frente. Quem sou eu para fazer apelos à responsabilidade perante, digamos, forças políticas ou representantes de todos nós que foram legitimamente eleitos e que têm toda a legitimidade para tomar as decisões no quadro da lei? Da nossa parte, enquanto associação, o que estamos é ao dispor para poder contribuir, para poder sinalizar, para poder ajudar a que as políticas públicas sejam o mais adequadas possível e que contribuam de facto para o desenvolvimento do nosso país.
Daniel Ribeiro, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigada por esta
entrevista. Obrigada, Ana Maria. Obrigada a todos.
Boas festas.
Obrigado, igualmente.